para o Evangelho Discipular, e hoje eu vou tentar sintetizar um pouco algumas coisas para que, se Deus quiser, eu no domingo consiga fechar um pouquinho essa curta série de ministrações do mês de outubro. Amém, amados? Vamos lá. Então, vamos ler alguns textos juntos aqui em nome de Jesus. Vai. Ide, portanto. Pai, quero te pedir, usa essa palavra para falar cada vida com o coração, usa também, Pai, a minha vida, que esse texto possa ser uma realidade para nós, é o nosso chamamento, a nossa comissão a todos nós, independente de onde estivermos, de como fizermos, que o Senhor faça de forma sobrenatural, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Então aqui Jesus fala no Evangelho de Mateus, ele é bem claro em deixar isso designado, estruturado, né, como nós devemos andar. Então todos nós, independente de quem nós sejamos, independente de onde estejamos, nós temos um chamado de pregar o Evangelho e de fazer discípulos. É na verdade esse o modo como a gente deveria crescer e avançar em todas as áreas. Amém, amados? Quando eu falei mais pesado sobre discipulado no domingo passado, se você não estava aqui, não assistiu esse culto ou está visitando pela primeira vez, você pode pegar lá no YouTube, é legal para você entender esse processo. A gente aprende mesmo quando alguém nos ensina, é ou não é verdade? Tem, obviamente, um número muito pequeno de pessoas que conseguem assimilar conhecimento. Sim ou não? Né, que a gente fala que é autodidata, que ele aprende algumas coisas, mas ele provavelmente não tem como desenvolver aquela habilidade sem treinar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Né, óbvio, tem um QI mais elevado, tem uma inteligência boa, pode ser linguística, pode ser realmente lógica, em que ele consegue estruturar conteúdo e pensar nas coisas de elaboração. Contudo, eu nunca vi até hoje um cirurgião que nunca fez um teste. Ou seria num cirurgião que fala, sou autodidata, não fiz faculdade nenhuma. Alguém iria aqui ou não? Duvido que você ia deixar. Não, posso perguntar, você não precisa ser muito inteligente para falar, não. Acho que não, não é verdade? Não, assisti todos os seriados, li todos os livros e vi todos os tutoriais do YouTube. É óbvio que esse processo não acontece. E aqui eu quero falar sobre isso, porque daí eu quero estruturar algumas fases que existem para o discipulado em um geral. Eu vou pautar essa ministração em uma ministração que eu tive, não individual, mas numa mesa com o pastor Felipe Parente, que falou algumas coisas. Eu já tinha... mais ou menos uma ideia de algumas coisas dessas, porque eu falo quando eu falo de discipulado, mas ele estruturou de uma forma mais simples, e eu vou tomar partido de usar a fala do meu pastor para ministrar aqui. Amém, amados? Amém, igreja? Então tá, vamos lá, que a gente identifique essas fases sempre. Vai, próximo, por favor. Ótimo. Deitaram sortes, todo discípulo tem um mestre. Estou fazendo um recapitular. O que, que é discipulado, então? Discipulado é um aprendiz e um mestre. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala... Todo mestre já foi um aprendiz. Amém, amados? Então, para tudo que a gente vai fazer na vida, é importante que alguém nos ensine. A gente é estruturado com isso e isso ajuda muito. Aqui eu falei da questão porque ele fala aqui, né? Deitaram sortes para designar os deveres. Todos temos deveres, tanto dos pequenos como do grande, tanto do mestre como do discípulo. E aqui a gente vê algo bem interessante. Próximo, vai lá. Isso. A relação que ele fala entre grande e pequeno, entre mestre e discípulo, a gente vê também numa outra instrução, quando Jesus está falando. Ele fala em Mateus 10, 24. Vai. Boa, ele. Era só apertar um botão assim? Ainda bem que eu não tenho labirintite, senão eu já tinha me atacado aqui. Boa, agora eu tenho meu retorno. Vamos ler o texto juntos. Lê lá comigo. 1, 2, 3 e... Ok, existe uma relação muito próxima, a gente vê isso na fala de Jesus, quando ele vai falar sobre o discipulado, sobre essa estrutura, e ele fala, o discípulo não está acima do seu, nem o servo acima do seu. Então ele vê uma relação entre esses dois quando ele fala dessas questões. Amém, amados? Em níveis e em estruturas. Por que você está falando isso, pastor? Porque embora a gente pense que a gente pode aprender alguma coisa só de forma teórica, dá para baixar um pouquinho o violão aqui nas caixas e no som. Embora a gente pense que a gente pode aprender algumas coisas só de forma teórica, tudo que a gente aprende, a gente tem que viver na prática. É o processo para todas as coisas. Sim ou não? Quem sabe cozinhar aqui? Até os homens sabem cozinhar? Que bom. Mas provavelmente queimou um arroz, não é isso? Exagerou no sal em alguma coisa, sim ou não? É claro, você vai percebendo, você vai vendo, você vai fazendo as coisas, tem que vivenciar de forma prática. E provavelmente quem aprendeu a cozinhar? Quem lembra quem te ensinou a cozinhar? Quem sabe cozinhar? Levanta a mão. Quem te ensinou a cozinhar, Will? Lá no Japão, vendo alguém fazer? Ou com gente junto? Aprendeu meio que sozinho, já não vou comer comida na casa do Will. Geralmente, todo o processo de aprendizado é um processo que para o aprendiz não é tão legal. Porque o aprendiz quer fazer as coisas rápido. Sim ou não? Mas geralmente a pessoa fala, não é assim. É ou não é? Meus filhos estão aprendendo às vezes a cozinhar, mas ainda é perigoso, tá, algumas coisas. Daí eu vou pegar esses dias, eu fui deixar o Josué, eu falei, só mexe aqui a panela. Eu tava segurando, mas ele já meteu com força em tudo, tem só 5 anos, mas quase que vai a panela e tudo que tinha dentro. Por quê? Daí fala, não, calma, segura a mão, é devagar, é assim. Por que você está dizendo isso, pastor? Na maioria das coisas que a gente vai aprender no começo, a impressão que a gente tem é que a gente é um escravo. Porque a pessoa só manda a gente fazer. Quem já viveu essa experiência? Pastor, essa é minha vida. Que bom, você está um eterno aprendiz, mas é assim que a gente aprende, é com alguém mandando fazer. É claro que eu quero falar o termo escravo, como é que era no tempo de Jesus. Posso fazer um paralelo e explicar para vocês? Sim ou não? Que, né, texto tem que ter contexto, é importante para a gente interpretar, né? Eu falo disso porque às vezes eu falo umas coisas aqui, daí os irmãos falam que eu falei umas coisas que eu nunca falei. Na verdade, pega uma coisa que eu falei de uma coisa que não tem nada a ver e ele aplica com uma coisa que ele quer. Então, texto fora de contexto não dá. Quando Jesus fala escravo, escravo no tempo bíblico, embora existia algum tipo de escravo, o senhor do escravo, ele tinha algumas obrigações, principalmente na cultura judaica. Amém, amados? Então, escravo era como se fosse empregado. Qual que era a obrigação do senhor do escravo? Dar comida. Comia da mesma comida do senhor, só comia em ordem diferente. O senhor comia primeiro e a pessoa comia depois. Dar moradia, quem pode dizer glória a Deus? Pagava luz, que era de graça. E pagava água. Ou seja, porque usava do poço da pessoa, comia do próprio rebanho daquela pessoa. Amém, amados? Então, quando a gente fala escravo nos tempos bíblicos, não acha que quando Jesus fala assim, esse é o meu escravo, que você está achando que você vai ser igual a gente pensa de escravo, de estar com chicote estralando nas costas, né? Não, não tem nada a ver com isso. Era alguém que era servo da pessoa. Inclusive, na própria cultura judaica, tinha tempo para ser escravo. Não poderia passar de um certo tempo. Amém, amados? Ou seja, ninguém quase ficava escravo a vida inteira. Por quê, pastor? Porque entrava sempre dentro do período da vida, se ele vivesse mais que 50 anos, ele entrava num período de jubileu, em que ele era liberto, se ele era escravo por dívida ou por outras coisas, a não ser que era comprado escravo, ok? Mas não era dentro daquele povo, ok? Por que você está falando isso, pastor? No começo da nossa vida discipular, a gente vai servir. Amém, amados? O começo de quase tudo é assim, você faz o que o outro manda, a impressão que está sendo mandado, mas literalmente você está sendo mandado para que você faça do jeito certo. Quem sabe cozinhar agora, alguém já falou para ele, não é assim, tem que primeiro colocar tal coisa, depois tem que colocar tal coisa, tem uma ordem para os ingredientes, sim ou não? Ou seja lá o que for que você aprendeu, você passou por um processo nessa relação, faz sentido o que eu estou falando? Então dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, está se sentindo escravo? Fala assim, fica tranquilo. Você está só aprendendo ainda. Você sabe fazer, não tem problema. Ninguém vai me meter a mão, vai. Próximo, vamos lá. Então, uma relação entre isso. Qual que é o objetivo final? Aí Jesus, ele faz a citação, vai. Basta o discípulo. Basta o discípulo. E ao servo. Aí, ok, ele dá continuidade falando do texto. Tá fora disso que eu estou usando, mas vamos lá. Que ele está falando ali de alguma coisa, que estão falando da operação de Jesus, de como Jesus age. Chamaram... Então, ok, é a mesma relação do que ele está falando. Por que você está dizendo isso, pastor? Tanto do servo para com o senhor, tanto do discípulo para com o discipulador, ou para com o mestre, o objetivo é nós nos tornarmos. Amém, amados? O objetivo da palavra de Deus, quando Jesus fala de sermos discípulos, quando nós falamos em todas as coisas que Deus quer fazer para nós, nunca é no intuito do mero fazer. Posso ouvir um amém, amados? Posso ouvir um amém? Por que é importante a gente pensar nisso e entender nesse padrão? Vocês vão entender porque a gente tem que fazer o quê? Você fala discípulos, a gente tem que fazer o quê? Pregar o evangelho e fazer, como eu falei, imergindo, batizando, domingo eu falei isso, no Pai, no Filho e no Espírito. Qual o objetivo final? Aqui a gente vê nessa fala de Jesus isso bem estruturado. Basta ao discípulo ser como? E ao servo como ao seu? O intuito de Deus quando somos ministrados, ou o intuito da palavra de Deus, ou o intuito de quando a gente discipula alguém, não é tirar proveito da pessoa, não é ter o trabalho da pessoa, é que ela se torne algo ou alguém. Algo que eu digo, não estou dizendo que é algo, mas estou dizendo algo no sentido de uma profissão. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Né? Quando eu discipulo alguém para ser um pastor, eu não estou... É claro que para isso ele vai ter que servir, vai ter que aprender, vai ter que passar por etapas, vai ter que fazer um monte de coisa. Para quê, pastor? Para que ele possa ser. Faz sentido o que eu estou dizendo? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, deixa de mimimi, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, aprenda, irmão. Amém? Amém, amados? É importante a gente falar isso, porque se você vê o modo como Jesus tratava os seus discípulos no início do ministério, eu vou usar a história dos discípulos, hoje eu estava meditando em Atos dos Apóstolos, poderia ter pego Paulo e usado o mesmo recorte, como eu posso pegar qualquer um dos personagens que vão todos passar por esse ciclo, até porque discípulo acontece desde o Antigo Testamento, mas o intuito é que você possa se tornar algo. Quando eu estou servindo na igreja, quando estou fazendo algo na igreja, o objetivo não é, na verdade, o seu trabalho ou aquilo que você está fazendo, porque para Deus isso não que não tem importância. Nós temos o fruto, a colheita do nosso trabalho, mas mais importante é quem você está se tornando. Quem você está se tornando. Amém, amados? Quanto mais pessoas você serve, quanto mais você serve não sendo, esperando nada em troca, quanto mais você serve em amor a Deus, mais você vai ser sendo aperfeiçoado internamente. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Porque muitas vezes você não vai ver o resultado, mas não é essa a questão, que é igual eu falei, resultado não é a questão é quem eu vou me tornar. O objetivo de todo discipulador é fazer com que o discípulo se torne como seu mestre. De todo, aqui é interessante que na mesma analogia ele fala, o servo se torna igual ao seu senhor. O discípulo com o mestre, o servo com o senhor. Consegui me fazer entender? Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala assim, Deus não precisa das suas mãos, mas Ele pode usá-las. Amém, amados? Mas no processo que eu estou sendo discipulado, em tudo eu tenho que aprender. Eu falo de algumas coisas que eu nunca aprendi tanto, eu acho, assim, na minha vida. Eu fui... Isso é muito claro. Tá gravando? Ah, então tá. Deixa eu reformular. Mas não faz mal, posso usar o mesmo exemplo. Né? Eu sempre ajudei em treino, assim, de vôlei. Mas eu não tinha muita condição técnica boa, assim. Então, basicamente, o que eu consigo ajudar é pegar a bola. É claro que de tanto fazer isso, pegar a bola, ficar vendo, eu já sei fazer treino, sei fazer as coisas, os anos passaram. Mas eu ainda, junto com uma equipe, às vezes, né, que eu sirvo, que eu amo, que eu gosto, né, que eu sempre trabalhei anos da minha vida, né, pastora? Quando eu vou lá, o que eu vou fazer? Pegar a bola. Claro que hoje eu sei ver um negócio, perceber um negócio, mas parece para quem olha que é um serviço de escravo. Mas eu sei que aquilo é importante. Amém, amados? E por que você não evolui de não fazer outra coisa, pastor? Porque eu não cresci naquilo tecnicamente para eu ajudar numa equipe de alto nível. Eu consigo ajudar em algumas coisas, em outras eu não consigo fazer. Amém, amados? Consegui me fazer entender, sim ou não? Então tem coisas que às vezes que você ainda não é tão bom, você vai ser mandado. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, não tem problema, irmão. Fala, um dia você aprende. Consegui me fazer entender, sim, nisso? Tem coisas que ainda vão ser mandadas a vida inteira. Não tem jeito, eu nem quero desenvolver a maestria naquele processo. Mas eu entendo que a minha contribuição é importante. Glória a Deus. Quem sabe se for do chamado do Senhor, daquilo que o Senhor tem para mim, posso me tornar, né, Senhor naquilo. Senão continuo como escravo e tranquilo. Amém, amados? Vai, próximo. Vamos lá, e agora eu quero usar um exemplo prático para eu andar com isso. Tenho 20 minutos. Ok. Todo o processo de discipulado, todo o processo que nós vamos aprender, ele passa por três fases. Eu podia usar até conhecimento humano para falar isso, porque tem três fases de estágio de desenvolvimento, de aprendizagem motora que a gente fala para aprender as coisas, né? Ou três ou dois, os japoneses falam que são só dois, mas um normal, todo mundo conjectura que são três, para tudo que a gente vai aprender. Posso exemplificar isso? Quem sabe um exemplo bom? Posso ou não? Quem sabe dirigir aqui? Então, alguns estágios é um. Primeiro, você está dirigindo, que é o estágio, a gente fala, verbal cognitivo. Você tem que pensar em tudo que você fala. Falar, não é isso? Pisa na embreagem, engata a marcha, tira a marcha. Quem lembra? Quem já tirou carteira? Quem está tirando carteira? Ótimo, então vocês vão lembrar disso, né? A pessoa fala, olha para frente, olha para trás. Meu Deus, como é que eu vou olhar para frente e olhar para trás? Não é? É muito complicado. Põe a marcha, tira o pé, solta. Depois você passa para um estágio, você consegue fazer as coisas mais ou menos assim. A gente fala que é o estágio motor, quando você sabe, mas não sabe. Você anda, mas você às vezes arranha a marcha, né? Você esquece de olhar para frente, olhar para trás, bate o carro, dá um ruim. Até chegar no último estágio, que é o autônomo, que a gente fala que é um estágio onde eu... Quem veio aqui de carro? Levanta a mão. Talvez se eu perguntar, ou se já aconteceu isso com você, se você veio todo automático, será que eu parei no sinaleiro ou não? Alguém já pensou nisso? Não. Será que eu diminuí na lombada eletrônica ou no radar? Né? Aqui não tem mais radar, graças a Deus, está fazendo. Mas quando tem radar em alguns lugares, não era assim? Eu passava no meu trabalho que eu ia sempre passava 3-4 radar. Às vezes eu chegava e falava, será que eu diminuí no radar ou não? Mas é óbvio que eu diminuí. Como é que você sabe? Porque eu não levei multa. Já está tão automatizado as coisas que é rápido. Hoje eu estava vindo, né, pastora, indo, trazendo as crianças e a pastora conversando. Aí a pastora, que escola? Deu. Que a gente começou a falar as coisas da igreja, eu comecei a pensar na igreja, falei, vou para a igreja. Mas daí eu lembrei que meus filhos ficam na escola aqui. É tão automático o caminho já, que vai sozinho. Conseguiu fazer entender? Então na nossa vida nós passamos por isso também. Eu quero usar esses três exemplos de estágios da nossa vida, de quando nós somos discipulados, até que nós chegamos à nossa autonomia. Amém? Eu vou usar o exemplo de Jesus, bem simples. Vou ser bem rápido nesse culto, mas eu quero ministrar as vidas rapidamente em nome de Jesus. Vocês estão comigo aqui? Então vai, primeira fase é essa aqui, ó. Fase de. Leia lá, João 12:26. Eu falei no domingo passado, por isso eu vou pegar o recorte. Quando eles vieram para Jesus, ele falava, onde você mora? Ele falava, vem aí. Veja, o discípulo, vocês lembram? Ouve e obedece. Amém, amados? Ou aqui Jesus fala bem um exemplo. Segue. Todo mundo que quer aprender algo, alguns fatores estão aqui elementares no sistema de aprendizagem. Posso compartilhar com vocês rapidamente? Sim ou não? Primeiro, servir. Servir. Servir no que diz respeito a estar à disposição do outro para aquilo que ele precisa para eu aprender. O Paulo, hoje tem uma empresa de comunicação. Quantas empresas você trabalhou antes, Paulo? Umas 5, 6. Você já foi estagiário? Já. Carol também, que é sócia da empresa, não é só do Paulo a empresa. Né? Eu acompanhei todo o processo, na verdade, desde a faculdade deles até as transições das coisas. É servindo. Eu me lembro uma vez, o Paulo foi até lá conversar comigo, lá perto da minha casa, que a gente morava na tour, a gente comeu ali na Erasto Getter. Lembra, Paulo? Falo, pastor, já estou com tal, já administrei tal empresa, eu fiquei com uma conta de X valor no ano, tal. Acho que já estou começando a estar pronto. Foi quando começou as conversas para a autonomia, assim, dele empreender. Amém, amados? Mas já tinha servido bastante, já tinha aprendido bastante. Primeira fase de tudo que você vai fazer. Olha para quem está desse lado e fala, serve, meu irmão. Aprende. Depois, o que é, pastor? Segue a pessoa. Eu falo do meu chamado, assim, de uma das partes do meu chamado. Eu sempre quis andar com o pastor, andar perto do pastor, servir os pastores, eu e a pastora, porque isso tem a ver com nós. Chamado, esses dias o pastor até falou, preciso estar em tal lugar, preciso estar perto de fulano, porque meu chamado é mais assim, mais para essa vertente, preciso estar mais perto. Amém, amados? Eu sirvo a pessoa e eu sigo a pessoa. Faz sentido ou não? Então deixa eu colocar isso, porque não serve só para a igreja, serve para tudo na sua vida. Quem quer crescer em alguma área da vida? Nas suas emoções? Nas suas emoções? Amém? No seu trabalho? Na sua liderança? Na sua família? No seu domínio próprio? Serve e segue. Eu poderia contar no quesito cristão, eu lembro de uma história de uma irmã que é uma das cantoras mais conhecidas do mundo evangélico, no mundo inteiro, né? Eu já contei isso muitos anos atrás, porque eu fiquei sabendo de uma outra pessoa também, que me contou, que ela admirava muito uma ministra, amém, amados? E ela jovenzinha, bem jovenzinha, adolescente, foi trabalhar na casa dessa pessoa, para passar tempo com ela. Trabalhar no sentido de servir, tinha tempo livre, ia para a escola, ia lá e ficava ajudando nas coisas, fazendo as coisas, de uma outra ministra que era bem conhecida. Hoje ela é disparado muito mais vezes mais conhecida que essa ministra. Eu já vi ela também falar esse testemunho. Amém, amados? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Onde você quer chegar, acha alguém para servir. Eu posso usar meu exemplo profissional? Tá filmando, mas não tem problema, mas eu trabalhei muitos anos com o Bernardinho. Ele até hoje, eu passo bola para ele quando eu vou num treino. A pastora fala isso que eu tô falando. Sabe como é que eu aprendi a maioria das coisas? Servindo. Eu não era o que tinha a melhor condição técnica, eu não conseguia ajudar em algumas coisas, mas eu sabia seguir e servir. Tinha jogo, eu ia atrás, tinha jogo, eu ia assistir, todos os treinos eu ficava. Era solteiro, irmão. Só fazia faculdade, era integral, mas não fazia nada à noite. Nunca fui muito assim, né, de perder tempo com as coisas, ficava lá vendo aquilo que era interessante para mim o tempo que eu pudesse. Estou usando o meu exemplo, mas com certeza você tem os seus dentro dessas coisas. Amém, amados? De algo que você aprendeu, de alguém que você serviu. Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, sai logo da primeira fase. Mas fala para ele mais, fala assim, cumpre todos os requisitos. Qual que é o requisito, pastor? O requisito é isso, servir e seguir. Porque ele fala, ali onde eu estou, ele estará também. E se alguém me servir, o Pai o... É inevitável que você servindo alguém, alguma pessoa dentro daquilo, do ofício que ela faz, muito provavelmente você vai aprender daquele ofício, você vai absorver daquele ofício, você vai crescer. Os discípulos, a mesma coisa. Eles iam seguindo Jesus, vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus fazer as coisas. Não era assim, amados? E viam, e eles mesmo ficavam maravilhados, assustados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que isso? E ficavam espantados. Aí chegou uma outra fase. Olha para quem está do seu lado e fala, segunda fase. Vai, qual que é a segunda fase, pastor? Vamos lá. Próximo. Ah, desculpa, só deixa eu explicar um ponto aqui dessa. Verdade, eu coloquei um... 1 Coríntios 3, 2, leia comigo. Aqui Paulo está falando da vida cristã, tá? Mas deixa eu pegar a analogia que é a mesma para quem é um aprendiz, para quem ainda é pequeno. Um aprendiz ainda precisa de alguém para ajudá-lo. Aqui no caso, leite vos dei de beber, ele não está falando leite de mamadeira, ele está falando como se tivesse que amamentar alguém. Então o que está querendo dizer, pastor? Quem está na fase de aprendizagem precisa ser auxiliado. Amém, amados? Isso é um erro também muitas vezes que a gente faz quando a gente está discipulando os outros. A pessoa está na primeira fase, ela precisa de auxílio, ela precisa de supervisão, ela precisa de cuidado. Que a gente tem a mania de largar as pessoas e depois fala, não presta para nada. Não, às vezes precisa ajudar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim ou não, amados? Eu sempre penso que paternidade é o maior nível de liderança. Já ministro isso muitos anos antes de falarem tanto assim como falam de paternidade. Por quê? Porque o pai se importa com o futuro do filho. O discipulador é o mesmo intuito, ele não quer que ele faça algo, ele quer que ele seja algo. Então o que ele vai fazer? Ele vai investir tempo na pessoa, ele vai dedicar tempo na pessoa, ele vai fazer com aquela pessoa, nem que tiver que fazer 150 vezes. Meus filhos já tomam banho sozinhos, graças a Deus, mas é o mínimo, né? Tem 7, 5 anos. Mas esses dias eu voltei e estava meu filho com o cabelo, com a cabeça verde. Eu olhei assim, já fazia uns 2 dias que tinha passado o cabelo maluco. Falei, toma banho, lave direito a cabeça. Beleza, voltou, no outro dia eu fui olhar a cabeça de novo, ainda, o verde diminuindo, mas ainda verde, ficou mais uns 3 dias daquele jeito. Então o que você está dizendo, pastor? Eu até falei, meu pastor, eu falei, ó, se hoje eu olhar a cabeça e tiver, eu vou entrar no banho. Mas a gente tem que ter a paciência de saber que eles têm que aprender, mas eles têm que fazer, vai errar, mas precisa de auxílio. Tá bem, amados? Aí graças a Deus, esse dia eu olhei a cabeça, estava branca. Falei, glória a Deus. Mas esfrega direito isso aí, rapaz. Porque você sabe o jeito que criança faz tomar banho. Escorreu espuma, tá lavado. Não é verdade? Né? Eu, às vezes, de tempo em tempo na semana, eu entro lá, pego a bucha e dou umas esfregadas aqui atrás, nos cantos. Isso que eu ainda não sou ainda, mas senão já fica aqueles, né? Aquelas cracas, então, mas eu já vou dando aquela calibrada geral. Quem está começando precisa do nosso auxílio. Se eu estou começando, eu preciso que me avise, que me fale, estou indo bem, estou indo mal, está certo, está errado, consegui fazer entender? Sim ou não, amados? Então olha para quem está do seu lado, fala, serve e segue. Olha para outra pessoa, fala, larga o orgulho. Fala, saiba que você precisa de auxílio. Amém? Vai, próximo, segunda fase. Aí chega uma fase que é a segunda fase. O que, que é? A fase em que eu vou fazer, que eu vou trabalhar. Olha lá com os discípulos, vai. A missão dos 70, depois disso, Senhor... Eles foram e eles fizeram tudo que Jesus pediu para fazer. Ele falou, se for uma cidade, se receberem, fica. Se não te receberem, vai embora. E aí eles voltam todo empolgado. Aí, olha lá, quando entrar numa cidade, ali vos receberem, comei o que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros. O que que Jesus fazia quando ele ia nos lugares? Curava enfermo, expulsava demônio e falava, está próximo o reino dos... céus. Numa segunda fase que nós devemos aplicar na nossa vida, em primeiro eu tô servindo, eu tô fazendo, mas eu tenho que passar para uma outra fase, onde eu vou trabalhar. Chacoalha quem está do seu lado, fala, tem que trabalhar, meu irmão. Tem que chegar um momento da minha vida em que algumas coisas eu vá fazendo, eu posso não fazer no nível do meu Senhor, igual eu falei com a questão do treino de vôlei e outras coisas, mas eu sempre fui gandula, literalmente, para ajudar em treino, mas depois eu virei técnico, amém, amados? Fui trabalhando no meu nível daquelas coisas que eu podia, mas coloca a mão na massa. Na nossa vida cristã, tem épocas que a gente tem que aprender a andar com as nossas próprias pernas. Amém? Amém? gente ora por você, a gente cuida de você, a gente pode fazer isso quantas vezes for necessário, mas eu espero que um dia você comece a orar também. Eu espero que um dia você fale, eu vou ler a Bíblia por mim mesmo, eu vou tentar aprender aqui, entender o que está dizendo a palavra, não vou esperar o pastor me explicar tintim por tintim, nem vou precisar vir aqui no Mergulhando, né, Lucas? E é óbvio, você pode vir aprender, é ótimo, mas estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Sim ou não, amados? Tem que ter a expectativa que um dia vai tomar banho sozinho, né? Que eu vou olhar para a cabeça e não vou ver verde, nem restos de 3-4 dias atrás, seja lá do que for, não é? Mas tem que fazer, nós também precisamos fazer, a gente tem que largar também a coisa de ficar só dependendo das pessoas, só dependendo de todas as coisas com o intermediador e passar um momento de caminhar um pouquinho, é claro que ele manda de dois em dois, posso ouvir um amém, amados? Por quê, pastor? Porque é o princípio bíblico de concordar. Por que Jesus não precisava andar de dois em dois? Porque Jesus já estava dois em um. Ele falava, o Espírito está em mim, o Espírito testifica de todas as coisas que eu faço. Eu não faço nada sozinho, só faço de acordo com o Pai. Então, sempre esse princípio. Nós também fazemos. Guiados pelo Espírito. Esse dia eu estava aqui, né? Eu falei, não, a Ana veio falar com a Kelly, né? Kelly, você me deixou sozinha. Eu falei, não, Ana, você nunca está sozinha. Sempre Jesus está com você. Amém, amados? Tem que chegar. Qual que é a fase de trabalho, pastor? Passa lá, vai. A fase de trabalho onde há liberdade e autoridade. Então regressaram 70 possuídos de. Então peraí, ó, eles estavam até agora igual servo, igual escravo, não diferiam, não tinham como, mas quando eles começam a fazer, eles ficam cheios de. Só quem serve sabe a alegria que é servir e fazer a obra do seu Senhor. Quem serve ministério aqui nessa coisa? Às vezes o ministério não vai ter uma junção dentro da igreja, de você servir em algum ministério da igreja, embora eu sempre ache que você tem que servir na igreja. Por quê, pastor? É um sistema simples, amado. Você mora numa casa, mas você trabalha fora, tua renda vem de fora, sim ou não? Ok, trabalho home office, mas eu digo, né? Você faz algo para fora, mas é por isso que você deixa de lavar louça? É por isso que você deixa de arrumar a casa? É por isso que você deixa de limpar a casa? Não. Por que a gente serve dentro da igreja, pastor? A gente serve dentro da igreja porque aqui é a nossa casa. Amém, amados? Aqui é a nossa casa. E, obviamente, a gente tem outros ministérios fora. Mas aqui eu vejo, vai. E eis aí vos dei. E nada, absolutamente. E não obstante. Eu amo o modo como Jesus fala, o teu resultado de ministério existe nessa terra, e você tem autoridade, mas o que te traz alegria não é o que está aqui, mas o que está estabelecido aqui, ó. Porque as obras daqui todas vão passar, amém, amados? O cara pode ressuscitar um morto, depois que chegar o tempo dele vai morrer, é ou não é? Vai curar um enfermo, mas uma outra coisa vai aparecer. Agora, as coisas que são eternas, é ali que eu coloco a minha alegria. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, Jesus começa a colocar as coisas aqui, ó. De tudo que você fizer, que você aprender, que você crescer, ótimo, muito legal. Mas se alegre por aquilo que está estabelecido nos céus. Que as mudanças que você teve interna, que é o que você cresceu espiritualmente, e que aquilo em nome de Jesus não cai mais. Amém, amados? Você tem o discernimento, você entende. Pode ver uma pessoa que é desviada, ela geralmente fala, sou desviado. Não é verdade? Porque ela entende certas coisas, ela sabe de certas coisas que aconteceram. Ok? Vai, próximo. Estou quase acabando. Última fase que eu quero ministrar rapidamente. Vai. Vou dar alguns números, vou falar algumas coisas rápidas. Vocês estão aqui comigo, amados? Jesus passou 3 anos e meio com os seus discípulos, ensinando eles vida com vida, discipulando, amém? Tinha 70 discípulos pelo menos, tinha os 12 que eram os apóstolos, que foram as colunas, depois você vê que quando um dos apóstolos sai, o próprio Pedro cita uma palavra que aquilo ia acontecer, daí eles levantam Matias que tinha cumprido todos os requisitos, estar tido com Jesus o tempo todo, todas essas coisas, amém, amados? Ou seja, alguém que seguiu, alguém que obedeceu. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque nesses 3 anos e meio de ministério, você não vê em nenhum momento Jesus Cristo falando para eles, vão e façam discípulos. Mas todo mundo tem que ter um momento da sua vida onde você vai ser emancipado. Amém, amados? Onde você vai sair da imaturidade, onde você vai sair daquele lugar e você vai para um lugar onde você vai assumir as coisas. Jesus ainda mantém alguns padrões de manter indo, né? Se possível, vai de dois em dois, mas eu nunca te deixo, jamais te abandono, eu garanto isso para todo mundo, e todas essas etapas. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque em toda a nossa vida, em todas as coisas que nós fazemos, é importante que nós saibamos identificar em que estágio da minha vida eu estou. Conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Sim ou não, amados? É. Às vezes, sem nada de orgulho de coisas, falando de coisas normais, livres daqui das coisas. Amém, amados? Mas, por exemplo, eu vou ministrar em algum lugar, aí às vezes eles perguntam, cadê a palavra escrita, pastor? Daí eu falo, não trouxe. Esses dias eu fui num lugar e falo, você pode mandar a palavra para eu mandar para os líderes de célula? Eu falei, é melhor assistir o vídeo. Né? Aí a pessoa pergunta, mas você pregou sem olhar em nada? Eu falei, mas irmão, eu já preguei, que eu me lembre, mas já passou muito mais. Bem mais de 1000 sermões diferentes. Todos do mesmo livro, que chama Bíblia. Livro que eu leio todos os dias. Amém, amados? Que eu dedico, que eu estudo. Então, por que você está falando isso, pastor? Só que tinha uma época da minha vida que eu tinha que pesquisar todas as coisas, que no ministério, já pastor, olhava quantas vezes aparece essa palavra, o que significa essa palavra mesmo, quem escreveu essa carta, que contexto, que aí ninguém é obrigado a lembrar tudo. Posso ouvir amém, amados? O que eu estou querendo dizer para vocês é que tinha um momento em que certas coisas eu não conseguia fazer com toda a liberdade e autoridade que eu faço. Hoje já é muito diferente. Amém, amados? Eu vi, não é, Lucas? A gente via num mergulhando a palavra que era livre, todo mundo abria a Bíblia, eu pegava minha Bíblia, pegava minhas coisas. Hoje, às vezes, eu trago e pergunto se um texto se eu tiver dúvida, mas muitas vezes fazendo aquilo. Então, eu já posso reproduzir, gente. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Às vezes, no seu trabalho, quem já trabalha em alguma coisa há mais de 10 anos? Numa mesma coisa há mais de 10 anos? Ó, o Rô, por exemplo, que corta o cabelo, que mexe com adesivo, mano. Ok. Tem coisa que você não precisa pensar, precisa fazer isso, tal coisa do programa, tal comando. Quem sabe copiar e colar alguma coisa do computador? Ok, você precisa pensar muito nisso? Eu olho meu computador, eu estava num quarto escuro e estava mexendo no meu computador, eu não olho mais para o meu teclado, porque eu já faço aquilo há muito, muito tempo. Vai tudo automático. Por que você está falando isso, pastor? Eu já posso ensinar alguém a fazer então. Eu já estou na condição de reproduzir. Por que você está falando isso, pastor? Porque se eu ficar muito tempo como aprendiz e nunca passar a fazer, aquilo que eu estou fazendo não vai ser mais atrativo para mim. Eu vou perder minha motivação, eu não vou me alegrar. Posso ouvir um amém, amados? Quem já passou por isso? Ok. Se eu fico muito tempo fazendo também e nunca vou para a parte de reprodução, qual que é o problema? Eu posso desgastar as peças. Tem coisa que eu tenho que fazer, tem coisa que eu tenho que reproduzir. Tem momento da minha vida, a pastora sabe o quanto eu luto com essas coisas, porque eu gostaria, só que as falhas, da maioria das vezes, das minhas, são minhas mesmo. Porque se eu ainda estou fazendo alguma coisa, é porque eu não gerei um discípulo para fazer aquilo por mim. Amém, amados? Vou dar um testemunho bom, que vale a pena. Fui lá no teatro do Flame. Não fiz nada, a única coisa que eu fiz foi sentar com os líderes, né, Carlinhos? Todos sugeriam algumas coisas, falaram, acho melhor isso não, isso aqui, mas nada. Daí, pastor, já fizeram um aqui, daí me chamaram no segundo também, foram inteligentes. Né? Fui lá, fiquei, daí até falou, se o senhor quiser orar, eu falei, não quero fazer nada. Não que eu não quero fazer nada, eu quero ver. Amém, amados? Aí eu vi a peça boa, queridos, tudo bonito, som, bem interno, né, Reinaldo? Tudo muito legal, eu mandei, eu falei, ó, eu chorei na hora do apelo. Até eu aceitei Jesus de novo. Né? Não, eu aceitei porque na verdade não era nada disso, era a peça que fazia, mas quem quisesse repetir, repetisse. Né? Mas por que você está falando isso, pastor? Eu fiquei com alegria, eu cheguei e falei para a pastora, né? Eu falei, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Glória a Deus, reproduziu. Por que que eu vou falar isso? Porque a amada do teatro, que estava lá com o marido, graças a Deus, quando a gente chegou na igreja, não deu uma semana, eu fui fazer uma apresentação de teatro lá. Pastor, graças a Deus, Deus é bom, eu fiz teatro muitos anos. Então aí a gente assumiu a igreja, né, pastor? Deu uma semana, lembra, né, tia Karen? Aí a amada falou, pastor, só tem um problema, nós temos uma peça de teatro que vai acontecer lá no teatro da prefeitura lá e vai às escolas, já está todo mundo certo, né? Mas nós temos um problema, Deus. Qual que é o problema? O problema é que não tem gente para fazer a peça. Falei, uma semana? Pelo menos tem a peça, tem a peça. Mas não tinha coisa, ficou um sofá nosso lá na prefeitura, uma poltrona, uma planta, eu lembro, tudo estava Carlinha no processo, que não foi pegar, não ver, não ver as coisas, eu também não quis pegar, eu deixei sofrer o dano nesse sentido, mas por que eu estou falando isso? ó como eu me alegro, passa-se 12 anos, eu vou para aquele mesmo teatro, para o mesmo público de gente, de coisa, você lembra, né, Márcio? Né? Para o mesmo público, digo, de jovens, óbvio, já passou uma geração, amém, Márcio? Né? 12 anos não é a mesma pessoa que estão ali, alguns professores eram os mesmos que estavam ali, mas aí eu olho aquilo ali e falo, meu Deus, não precisei fazer nada, e não só não precisei fazer nada, ficou 100 vezes melhor do que quando eu fiz, graças a Deus. A gente tem que chegar num momento da nossa vida em que a gente é capaz de reproduzir e de se alegrar com o que o outro se tornou, não com o que ele está fazendo. Quem pode dizer amém? Eu digo porque a peça ali é a essência de tudo que é um DNA evangelístico, de ganhar vidas, de estar para fora. É mais fácil fazer na nossa igreja, tem som, tem coisa, e eu vi todo mundo que está envolvido. Parabéns para todos que fizeram teatro. Amém, mas todos que estavam lá. Mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Deixa eu só fechar aqui, vai, vamos. Aí vamos orar. Vai, ok. Qual que é o nosso dever? Olha lá o que Jesus fala. Olha só. Nós temos que aprender, nós temos que fazer, mas nós temos que chegar numa época de reprodução, amém, amados? E não só de reprodução, olha o que Jesus fala das árvores, como é que elas têm que reproduzir? O que elas têm que reproduzir? Por quê? Senão o que acontece? Também posso testemunhar disso. Pessoas que foram bem instruídas, pessoas que trabalharam bem, mas que no momento de reproduzir, resolveram que não iam frutificar de acordo com a espécie. E o Senhor fala que esses que não apresentam bom fruto, ele corta e lança no fogo. Eu já vi ministério, eu já vi pessoa, eu já vi ministro, eu já vi adorador, que tinha tudo, tudo. Mas no último momento, que era no momento da reprodução, o Senhor está interessado na reprodução. Eu já comecei um ano falando sobre isso. Amém, amados? Multiplique. Nesse momento, falha. E apresenta mau fruto para o Senhor. Ou só apresenta folhas, como diz uma outra passagem. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? E aí, olha lá, vai. Assim, pois. Minha pergunta é, o que tem sido depositado na sua vida? Que fase você está em cada estação da sua vida? Amém, amados? Cada estação tem coisas, amados, que eu estou começando a aprender. Tem coisas que eu já faço há muito tempo. Tem coisas que eu nem aprendi ainda. Ok? Vou me colocar debaixo, vou servir, vou seguir alguém que faz. Vou fazer. Ok? Se eu já estou fazendo há muito tempo, quem sabe não é hora de eu pensar, será que eu estou reproduzindo? Esses dias eu estava com o Paulo e o Enio, a gente estava conversando. Onde foi? Foi aqui, Paulo? Foi, né? Aí o Paulinho falou, não, precisamos ter mais bateristas, mais pessoas também, mais gente, escuta aumentando, mais coisas. Eu fiquei feliz com a conversa, porque eu fiquei pensando, os dois estão preocupados em reproduzir, dois líderes que não são tão velhos, né? Tem uma diferença de um para o outro, quase 10 anos ali de um para o outro, né? Mas já está preocupado com aquilo que tem que ser feito. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pastor, é isso o culto? É isso o culto. Aí eu quero ministrar algumas coisas. Amém, amados? Jesus quer que você aprenda dele. Que você se entregue para ele. Quando você começar a fazer a obra, fazer as coisas, vai chegar um momento, em nome de Jesus, você cresce, amadurece, multiplica. Para que ele possa se alegrar, igual a gente estava adorando. Tu verás, eu gosto dessa adoração da Nívia. Tu verás o fruto do teu. E te alegrará, porque tem bom fruto. Amém, amados? Aí eu quero ministrar algumas coisas enquanto eu estiver no momento de oração. Vamos orar? Se você nunca entregou sua vida para Jesus, está aqui pela primeira vez, deixa eu te dizer, o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui, o próprio Deus te trouxe até aqui, porque Jesus fala que ninguém vem a mim a não ser que seja trazido pelo Pai, e eu quero te convidar a fazer uma oração, talvez a mais importante da sua vida, que é a oração que a gente fala, que é entregar a vida para Jesus, que é nascer de novo. Paulo fala